conheça o seu direito.
Olá, olá, queridos ouvintes, nossos estimados alunos que hoje nos ouvem. Estamos aqui hoje sem a presença do nosso querido professor Silvano, que infelizmente não pôde comparecer, mas com certeza nas próximas ele estará presente. Também estamos aqui na companhia da minha querida colega, professora Jennifer. Boa noite, professora Jennifer, tudo bem?
Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que vieram aqui hoje acompanhar essa live super interessante sobre a lei de estágio. Acho que é muito importante para todo mundo que estuda, né? Até porque é o momento de aprender, é o momento que a gente tira para aprender. Mas tem que tomar cuidado que às vezes tem uns abusos, né, Priscila? Às vezes o estágio não sai como a gente planejava e é isso que a gente vai conversar hoje, para que vocês evitem que esse tipo de coisa aconteça.
Perfeito, é isso mesmo, professora Jennifer. Então, aqui já a professora Jennifer já deu a bola aqui, né? Então, o nosso título hoje é a Lei 11.788, de 2008, a lei que regulamenta o estágio. Lembrando sempre que as nossas rádios é um patrocínio dos nossos cursos de direito. E como sempre, o nosso querido professor Silvano, ele sempre convida a todos, né, para verificar o nosso site, uninter.com/direito, para que vocês vejam a gama de cursos que nós temos, que com certeza um curso vai agradá-lo ou agradá-la, né? Então, fica o convite para vocês verificarem os nossos cursos. Então, mas vamos então falar sobre o tema, né? Sobre a lei de estágio. O que que
Pri, fazendo um gancho rapidinho só para quem não está nos ouvindo, vamos lembrando só que agora existem os estágios de pós-graduação, né?
Com certeza, e temos muitos alunos que têm estágio, porque está previsto, né? No nosso plano de ensino, né? No projeto pedagógico da Uninter, prevê sim estágio. E lembrando que são estágios muito bons, né? Porque são
remunerados.
Exatamente, tem estágios em órgãos públicos, né? Então, é muito interessante mesmo, que muito bem lembrado, Jennifer. Ótimo.
Não deixem de estudar.
Isso aí. Então, mas o que é essa relação de estágio, né? Então, ela é regulamentada, como nós, no nosso próprio título, pela Lei 11.788 de 2008, e ela obedece todos os artigos que estão lá nessa legislação, ela não caracteriza vínculo de emprego. Então, se vocês perguntarem para mim, eu posso fazer hora extra, eu sendo estagiário? Eu vou dizer que não, porque hora extra já caracteriza vínculo de emprego, é próprio da CLT. Então, o estagiário que faz hora extra, ele deixa de ser estagiário e aí ele configura um vínculo de emprego. Então, tomar bastante cuidado aqueles que nos ouvem, né? A gente fala para o público em geral, então aqui a gente tem também os concedentes de estágios, né? Que daí não é chamado de empregador, ele é chamado de concedente. Né? Temos também os alunos que fazem estágio, temos aqueles que também têm dúvidas sobre o tema, e todas as dúvidas são muito bem-vindas, vocês fiquem à vontade, nós estamos aqui hoje para esclarecer, e vocês podem mandar suas dúvidas via Facebook ou via também, agora a gente está tendo a transmissão pelo YouTube, fiquem à vontade que a gente vai esclarecer, né, professora Jennifer?
Pri, e é importante lembrar que essa questão da hora extra, ela nem deve acontecer, porque o estágio é um momento para você evoluir profissionalmente e aprender, não para você tomar para si as responsabilidades que tem no seu local de trabalho, né? A partir do momento em que eles puxam você para fazer uma hora extra, eles estão desvirtuando o objetivo do estágio, porque você tem que ter também o seu tempo para estudar, para estudar para as provas, tanto que tem alguns benefícios, né? Sair antes, nos dias de prova e tal, que são necessários. Então, se você, o seu supervisor de estágio chegar para você e pedir para você fazer hora extra, você deve falar para ele, né, que você não pode, isso é contra a lei de estágio, que isso desvirtua, até porque isso atrapalha o tempo que o estudante teria para estudar e dá para ele uma responsabilidade que não é para ele ter, né, Pri?
Exatamente. Tanto é que se a gente for verificar lá no artigo 1º da Lei de Estágios, né, a própria lei ela traz que é um ato educativo. Então veja a diferença. Ele não é para ter um rendimento de lucro financeiro, ele não visa um lucro financeiro, mas sim uma contribuição social. Ele tem um viés social. Porque ele é um ato educativo, escolar supervisionado, e aqui é muito importante, porque a instituição de ensino, ela tem a obrigatoriedade de supervisionar esse estágio, e claro, né, aposto que tem muita gente falando assim, ah, mas tem uma outra empresa que faz esse papel. Sim, é geralmente o CAA ou outros nomes, né? Aqui no estado do Paraná, uma empresa que é bem forte é o CAA, mas tem outras, né? E no Brasil todo. Então, tem aquelas empresas que elas ajudam a instituição de ensino a fazer essa supervisão. Mas lembrando que é sempre a obrigatoriedade, é sim. Da instituição de ensino, que daí ele é então o estágio ele é desenvolvido no ambiente de trabalho, porém que visa preparação desse estagiário para o mercado de trabalho produtivo. Mas quem que poderia ser o estagiário? Então, esse próprio artigo, lá no artigo 1º, ele fala que é aqueles de educação superior. Ou seja, né, o terceiro grau, né, aqueles que cursam o terceiro grau, incluindo também os nossos alunos de pós-graduação, então podem sim ser estagiários, aqueles que cursam educação profissional, que é aqueles cursos técnicos, o ensino médio, a educação especial. E também aqui eu já queria deixar claro que os alunos dos anos finais do ensino fundamental. Mas quais a lei, ela só vai trazer isso, dos anos finais do ensino fundamental. Aí vocês vão perguntar, mas quais são os anos finais, né? O último ano, os 2 últimos anos só? Então aqui o Ministério da Educação. Ele compreende como os anos finais o ensino fundamental do sexto ao nono ano. Porém, até quando existia, porque existia o Ministério do Trabalho, agora não existe mais, ele faz parte de uma pasta, né, do Ministério da Economia. Então, mas quando tinha esse órgão específico, eles lançaram uma cartilha do estágio. Nessa cartilha, dizia que os anos finais do ensino fundamental era do quinto ao nono ano. Porém, segundo o Ministério da Educação, prevê que é do sexto ao nono ano, fica entreaberto se poderia do quinto ano ou não. Vejam, se vocês me perguntarem, se eu for prestar uma consultoria jurídica, eu, como advogada, eu falaria, olha, não, só contrate a partir do sexto ano, uma vez que o Ministério da Educação compreende que é os finais, né? Os anos finais. Então, por garantia e por precaução, né? Para evitar aí uma reclamatória trabalhista, né? Uma preocupação maior. Então, fica a dica para aqueles que nos ouvem.
Sabe, Pri, quando eu era mais nova, eu cheguei a fazer estágio de ensino médio. Naquela época, lá não tinha tempo. Você podia fazer 8 horas de estágio. Essa foi uma das grandes inovações da lei, uma das vantagens, Porque naquela época lá, 2003, eu acho, era você fazia 8 horas, podia fazer. Às vezes eles pediam hora extra. Agora, graças a Deus, né, e ao legislador também que editou essa lei, algumas regras foram colocadas, né? O estagiário de ensino médio, agora são 4 horas, né? 4 horas diárias no máximo, segundo a lei. E me corrija se eu estiver errada. E 6 horas para ensino superior, né?
Perfeito, isso mesmo. Para o ensino superior, no máximo 6 horas. E para o ensino médio, fundamental, desculpa, no máximo 4 horas. Então, porém, aqui é bom ficar bem atenta. Por quê? Porque pode ser que o termo de estágio traga uma previsão com menos horas ainda. Veja, a lei fala em tempo máximo. Ela não fala em tempo mínimo. Então, se no contrato de estágio, digamos que você é um estagiário de pós-graduação. Pós-graduação pode fazer até 6 horas. Mas no teu termo de compromisso de estágio, no teu contrato de estágio, ele prevê só 4 horas. Embora a lei para ensino fundamental e superior e técnico prevê 6 horas. Entende? Então, tem que respeitar, daí, nesse caso, o termo de estágio, o teu contrato de estágio, porque é específico para você. Então, aquele, o concedente de estágio, tem que ficar bem atento à lei. Primeiro, observar a lei, né? A lei de estágio 11.788, que é o geral. Depois, verificar o termo de compromisso de estágio e seguir ele em específico. Então, realmente, Jennifer, foi um avanço muito grande em relação à questão da limitação de horas, porque antes não existia, né?
E como a gente sempre fala, né? O combinado não sai caro. Se tá no teu termo de estágio, que são 4 horas, são 4 horas, não importa muito o que está na lei de estágio, ou seja, o concedente do estágio não pode exigir que você faça mais horas, porque a lei de estágio prevê até 6 horas, se o teu contrato diz o contrário. E me diz uma coisa, Pri, a questão do estágio. Muitas pessoas perguntam, acho que a Pri caiu.
Aqui,
Pri?
voltei. Voltei.
Como a
Mas eu
Pri
estava te
falou.
ouvindo.
Ah, tá. Então, muitas pessoas perguntam, né, sobre, ai, mas eu tô fazendo estágio, mas não assinaram a minha carteira, mas isso é normal, né? Estágio não registra na carteira. Isso é uma coisa importante a se dizer. Então, se eles não pedem a sua carteira para assinar, você não precisa ficar preocupado. É assim mesmo que acontece.
Perfeito, isso mesmo. Tanto estágio, a gente tem que lembrar que tem duas modalidades de estágio, que a gente já vai falar sobre isso, estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Independente dele ser obrigatório ou não obrigatório, ele não tem o registro na carteira de trabalho, até porque ele não é considerado vínculo de emprego. Porém, permite-se a anotação na carteira de trabalho, mas não na parte de contratos de trabalho, e sim lá em anotações gerais, tá? Então, você que é concedente aí de estágio, se optar por fazer uma anotação, ok, não tem problema, mas daí em anotações gerais, né? E daí faz a especificação trata-se de estagiário, de quantas horas, se vai receber ou não a bolsa auxílio, já que a gente chegou nessa questão do estágio obrigatório e não obrigatório, da bolsa auxílio, aqui é importante a gente deixar a ressalva, professora Jennifer, por quê? Porque como existe o estágio obrigatório e quando que um estágio é obrigatório? Quando o aluno precisa cumprir horas de estágio para conseguir se formar. Então, isso vai estar lá no plano pedagógico do curso dele, em específico. A gente sabe que tem cursos, assim, geralmente são cursos da saúde, né? Que exigem essa preparação antes da formação. Então, quando esse estágio ele é obrigatório para que o aluno consiga se formar, aí, nesse caso, não é devido ao pagamento da Bolsa Auxílio, que é digamos assim, que é a remuneração, e também não é obrigatório o auxílio transporte. Veja, eu estou falando aqui que não é obrigatório, mas nada impede do concedente pagar. Conceder essa bolsa auxílio, até porque esse estagiário está ali colaborando, né, para a empresa ou para a instituição que ele está estagiando, porém não é obrigatório. E já o estágio não obrigatório, que geralmente nos cursos, nos nossos cursos, cursos de direito, as instituições não obrigam, né? Ou o aluno faz o estágio se quiser, mas não que é um requisito para que ele consiga se formar, né? Claro, tem as horas complementares, que é outra história, mas o estágio em si geralmente não é obrigatório. Daí, nesse caso, se o aluno fizer o estágio, aí sim é obrigatório que o concedente pague uma bolsa auxílio e também forneça o auxílio transporte. Daí, nesse caso, o faz-me rir acontece, né?
E essa parte do auxílio transporte, tem muita gente que não sabe, Pri. Tem muita gente que se surpreende quando descobre que se contratar um estagiário precisa pagar o auxílio transporte, então é bom que saibam. E ele é separado da remuneração, precisa estar estabelecido o que é a título de auxílio transporte, o que é a título de bolsa, né? Agora, exceto nas hipóteses agora de teletrabalho, que o auxílio transporte, muitas empresas não estão precisando pagar por causa do teletrabalho. Daí tem que fazer uma declaração. Se for nos órgãos públicos, eles têm toda uma declaração lá que o supervisor de estágio deve mandar para o RH ou para o setor de estágio responsável fazer. Mas é bem legal, então. Tem que pensar que quando se contrata um estagiário, você tem que estar preparado para arcar com todas essas despesas. E que estagiário não é o seu empregado. Estagiário não é para ter cafezinho, gente. A hora que você pede um estagiário, existe um termo que você, geralmente, quando tem uma empresa que faz intermediação entre a contratação, como a Pri falou aqui no Paraná, tem o CIE, ali você tem que determinar o que o estagiário vai fazer. E ele não pode ficar saindo daquelas tarefas, né, Pri? Ele tem que. Porque tem consequências, né?
Perfeito, porque aí ocorre um desvio, né? Então, se o estágio é um ato educativo que prepara esse aluno para o mercado de trabalho, não faz sentido um estagiário, por exemplo, de arquitetura, ser contratado para ficar servindo cafezinho. Né? Não que servir cafezinho não seja aí uma atividade futuramente, né? De como que chama? Ai, me fugiu o nome, desculpa, mas de copeira, né? É uma atividade, é um trabalho, concordo. Porém, não para a finalidade de que aquele aluno para exercer a profissão futura dele. Então, se tem esse desvio, ele vai ser considerado sim vínculo de emprego, aí pode responder uma reclamatória trabalhista e com certeza será condenado e reconhecido vínculo com todos os direitos trabalhistas que é devido, né? Então, realmente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, não desviar o foco, né, do porquê do estágio.
É, com certeza. Pedir uma vez na vida, você pega um café ali para mim, tudo bem, mas essa essa ação ela não pode ser contínua, você não pode ficar repetindo isso, porque é uma coisa que acontece muito nos filmes americanos e as pessoas acham que é normal. Não sei se você já percebeu, Pri, que nos filmes nos Estados Unidos o estagiário faz tudo. O estagiário busca os pedidos do chefe na escola, ele faz o café, ele vai comprar o lanche, mas aqui no Brasil, na vida real, não é assim. O estagiário não é para isso. O estagiário é para fazer coisas que estão vinculadas com a finalidade que ele foi contratado. Um estagiário de arquitetura vai fazer coisas relacionadas à arquitetura. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, como a Pri falou, se bobear, você ainda vai ter que responder por numa ação trabalhista.
Exatamente, até tem aquele filme, né, O Diabo Veste Prada, né, que ela é
Sim!
estagiária e que ela tem que fazer um monte de coisa, né, é muito
É.
romântico, é muito bonitinho no filme ali, né, mas é muito, o estagiário, ele perde muito quando isso acontece, né, e com certeza a Justiça do Trabalho vai em cima, né, então... Cuidar muito em relação a isso. Você tem. Muito legal a analogia, é verdade.
É,
Eu
porque lá eles abusam. Porque eu fui uma estagiária, Pri, no meu tempo não tinha muita lei, né? Você é do mesmo tempo que eu, você também deve ter passado por isso. Eu era estagiária de escritório e eu tinha que buscar processo enorme na chuva, trabalhava 8 horas, ganhava uma mixaria.
Era sofrida, hein, na época dos processos físicos, né? Nossa,
Processo.
haja abraço, né?
É, agora tudo mudou, tudo tá mais digno. Eu lembro que tinha até um jargão que usava. Eu fui estagiário sem direitos, agora eu vou ter um estagiário sem direitos. Quando veio a lei, caiu a cara de todo mundo. Vai ter um estagiário com direito agora, não tem mais o que fazer, ou vai responder na Justiça do Trabalho.
Exatamente. Por falar em questão de direitos, né? Muitas pessoas têm dúvidas em relação se o estagiário ele tem direito ao auxílio previdenciário. Vejam, ele não é um contribuinte obrigatório, porque aqui ele entra como facultativo. Então, a não ser que esse próprio estagiário. Desculpa, esse próprio estagiário faça o seu recolhimento como contribuinte facultativo, caso contrário, se ele não fizer esse recolhimento, por mais que ele faça estágio, ele não vai ter direito aos auxílios previdenciários, tá? Então, ele só vai ter direito se ele contribuir como facultativo.
E é uma coisa muito boa isso. A gente recomenda para todos os estagiários, se você tiver condição de contribuir, já começa a contribuir já no estágio, porque depois lá para frente vai fazer uma grande diferença, né? Você vai usando. Falando em tempo, agora também mudou a regra do tempo, né, Pri? O tempo de estágio, que antes era indeterminado, você podia ficar a vida inteira, tinha estagiários que ficavam a faculdade inteira no mesmo escritório, no mesmo tribunal. Daí essa lei, né, mudou tudo.
Exatamente, agora é no máximo 2 anos. E daí aqui eu faço aquela mesma ressalva: tomar cuidado para que seu termo do estágio, em específico, não prevê um prazo ainda menor. Então, o estágio pode ser renovado. Vamos supor, o termo de estágio prevê 1 ano. Ah, ok, porque é até 2 anos. Eu posso renovar para mais 1 ano? Sim, pode, porque 1 ano mais 1 ano, 2. Mas eu posso daí fazer uma terceira renovação? Opa, aí
Daí já não
não, né?
pode.
Porque é
É,
no
e
máximo 2 anos.
isso é uma coisa muito interessante, porque demonstra bem qual que é o objetivo do estágio, que é você conhecer a sua área, conhecer várias áreas e se arriscar, tendo experiências em outros lugares. Nós que somos da área do direito, nós sabemos que existem estágios em tribunais, que você trabalha com juiz, existe estágio com promotor, com advogado, com a defensoria, e cada um desses estágios é muito diferente entre si. Um não tem nada a ver com o outro. E o ideal é que cada profissional passe por todas essas áreas, porque quando nós estamos estudando, nós não sabemos que área nós vamos seguir. Nós precisamos dessa experiência para compreender, para aprender, né? E seguir, e para ver qual que é o melhor campo para a gente atuar. Então, o ideal é que esse momento seja aproveitado da melhor forma possível para a pessoa conhecer as áreas. E é essa a ideia do estágio, conhecer e aprender, para você descobrir qual que é a tua área de interesse. Mas esse prazo de 2 anos, ele não é para todos, né? As pessoas com deficiência têm, não são apenas 2 anos, né, Pri?
Perfeito, eles não têm essa limitação de tempo, tá? Então, pode ultrapassar, eles são a exceção, muito bem lembrado, professora Jennifer, eles são a exceção que pode, sim, ultrapassar esses 2 anos, mas, claro, né, dentro daquela previsão do termo de estágio. Olha só, eu vou aproveitar aqui que a minha fala, e eu quero dar uma boa noite aqui para o Márcio Oliveira, que está nos desejando uma boa noite. Ele é do curso de pós-graduação de serviço social do Polo Carlos Gomes, aqui de Curitiba. Boa noite, Márcio. A gente se sente muito privilegiado de ter você nos ouvindo, nosso aluno aqui do serviço social. E também, ó, o pessoal do serviço social tá em peso aqui na nossa live. Fico muito feliz. A Marise Rocha também está nos desejando uma boa noite. E olha só, Jennifer, lá de Cabo Frio. Olha,
nossa,
que delícia, que cidade linda.
Deve estar, nossa, quente lá, que está um gelo em Curitiba.
Depois a Marise Rocha conta para nós aí se aí está ainda quentinho, se tem calorzinho aí, ou se tá frio aqui. Está frio, né, Jennifer?
Aqui está bem frio, já estamos no inverno e Curitiba, a capital mais fria do Brasil, né? Então, nós estamos sofrendo.
Exatamente. E aqui eu tenho também uma dúvida da Lara. Da Lara, lá da onde que a Lara é? Deixa eu ver aqui. É lá da Bahia, ó. Nossa, eu amo fazer lives e falar com o Brasil inteiro, assim. Eu acho isso sensacional. Adoro a participação de vocês.
A Marise disse que tá frio lá em Cabo Frio.
Em Cabo Frio?
Mas na Bahia eu tenho certeza que tá quente.
Eita. Então, ela tá perguntando pra gente se o termo de compromisso de estágio pode ser rescindido antes do seu término. Sim, Lara, ele pode, sim. Ele pode ser rescindido por qualquer uma das partes e a qualquer momento, tá? Então, tanto o concedente, que é aquele, né, que é a empresa pública, privada, ou que é a pessoa física que concede o estágio, né, como também pelo estagiário. Então, a qualquer momento, não tem aquela obrigatoriedade de ficar até o fim. Isso vale para ambas as partes.
O Márcio está fazendo uma observação aqui, Pri, não sei se você viu. Ele fala que observa-se que em muitos ambientes de trabalho, onde os funcionários, principalmente do setor público, tratam estagiários ainda como aquele que cumpre qualquer missão. Isso devido à falta de interesse na transferência do conhecimento e abandono do sistema arcaico. Realmente, e é isso que a gente tem que evitar, né? Por isso que é bom ter conhecimento sobre os seus direitos, para você não se submeter a qualquer coisa. A partir do momento em que o seu superior hierárquico, o seu supervisor de estágio, te determina que você faça alguma coisa que não está dentro das suas funções, e de uma forma reiterada, se for, pega uma água ali para mim, pega um livro ali para mim, tudo bem. Mas quando isso vira uma coisa comum, e isso está errado, e você precisa... você precisa se manifestar, dizendo para ele que isso não está entre as suas funções, principalmente se isso te incomoda, porque muita gente se incomoda com isso, fica chateado, não gosta da atividade do estágio, e isso é um dos motivos de rescisão do contrato, né, Pri? Muitos estagiários pedem para encerrar o contrato porque eles não estão gostando do estágio. Mas, às vezes, é o supervisor que está tornando esse processo difícil, não está ensinando, não está passando conhecimento. que é a função do estágio mesmo, né? Mas tem que sempre alertar ele, falar com seriedade. E assim, gente, eu sei que às vezes é meio difícil falar com o nosso superior hierárquico, nós somos jovens, somos estudantes e tal, mas vocês estão no exercício do direito de vocês, então em momento nenhum devem se inclinar, se sentir menosprezados, e devem sim levar ao conhecimento desse supervisor que você não está gostando, ou até mesmo um supervisor desse. Nas empresas que fazem o intermédio entre o estagiário e a contratação, como no caso do CIE aqui do Paraná, é também interessante levar ao CIE essa informação. Por quê? Porque daí eles punem a empresa, né, Pri? Muitas vezes eles ficam anos sem poder contratar estagiário se for reconhecido.
Exatamente, 2 anos é a punição, então eles podem ficar até 2 anos sem poder contratar, sem falar da reclamatória trabalhista que eles podem responder, né? Então tem que, realmente tem que tomar esse cuidado. Olha, o tempo passa muito rápido, ainda mais quando tem umas participações gostosas, assim, ó, igual da Marise, falando que tá frio, né, dessa contribuição super importante do Márcio, né, trazendo essa observação muito importante mesmo do sistema arcaico que ainda, infelizmente, existe na cabeça de muitas pessoas, mas quanto mais informação, assim como a Jennifer falou, quanto mais informação e conhecimento é uma arma, né, é uma arma de combate a esse tipo de abuso. Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Passou voando, né, professora Jennifer?
Verdade, é um tema muito legal, muito interessante, principalmente ver a evolução da legislação nesse sentido, dando mais garantia para os estagiários. É bom sempre conhecer. E se vocês, né, conhecem alguém que precisa saber, essa live vai ficar gravada no YouTube. Se quiser compartilhar com seus amigos, aquelas pessoas que precisam saber dessas informações, estão sofrendo algum abuso como estagiários, manda para eles, compartilha que informação, como a Pri falou, é poder. Então, vamos compartilhar com todo mundo para que esse tipo de coisa não se repita. Né?
Exatamente. Então, aqui eu deixo o meu boa noite e o meu muito obrigada a todos que chegaram até aqui junto conosco. E esperamos vocês na nossa próxima live, que não essa segunda, mas na próxima. E aguardo todos vocês novamente. Professora Jennifer, vou abrir o espaço para você dar o seu boa noite.
Muito obrigada a todos que participaram. Lembrem-se do que a gente falou e compartilhem essa live. Um grande abraço e tchau, tchau.
Conheça o seu direito.